E vamos trazendo como assunto agora aqui no nosso esporte, na torcida, a pauta da maratona e também conversando com uma triatleta, com a Letícia Simonetto, que nos faz uma visita aqui na nossa emissora. Letícia, muito boa tarde para você, seja bem-vinda à tua Rádio Alvorada.
Obrigada, Bruno, obrigada pelo espaço, estou muito feliz de estar aqui conversando e explicando um pouquinho mais sobre o que é o triatlon, né? Maral já tem bastante corredor, mas triatleta não sei se tem, não conheço ao menos.
É verdade, para quem ainda ouviu falar disso, é uma novidade realmente para a nossa região. Gostaria que explicasse o que corresponde à modalidade de triatletas. Já dá para ver que pelo menos passa de um esporte, a preparação Isso. deve ser um pouco diferente.
É, o triatlon ele é a natação, a bicicleta e a corrida, né? São as três modalidades numa única prova. Então a gente nada, faz uma transição, pedala, faz outra transição e corre logo em seguida. É um atrás do outro.
Ah, já preparo para isso tudo, Letícia. Conta como é que é essa preparação, essa virada de foco para uma hora fazer uma maratona, que maratona já diz, é uma prova em longa distância, no mínimo 42 quilômetros. Então já um desgaste natural fisicamente por isso. Imagina em outros esportes também relacionados ainda. Fôlego para tudo isso exige uma preparação tanto quanto diferente.
Sim, para maratona a gente... Eu fiz uma agora, né? Então já tô num tempo mais preparado para maratona, inclusive agora a gente tem treinos mais de corrida, né? Então eu tava correndo de 4 a 5 vezes na semana, né? E correndo distâncias de 8 a 10 quilômetros por dia na semana e de 20 para cima no final de semana, no sábado. O triatlon ele é totalmente diferente. A gente precisa treinar praticamente 2 vezes ao dia, né? Então, porque a gente precisa nadar, pedalar, correr e ir para academia. Né? Senão, sem o reforço muscular, realmente nosso corpo sente muito e se a gente não fizer um reforço, não estiver preparado, o corpo vai sentir. Então, normalmente, a gente nada de 2 a 3 vezes por semana, pedala também de 3 a 4 e corre também de umas 3 a 4 vezes na semana.
Agora, é claro, todo atleta tem o seu ponto forte, até mesmo do triatlon. Qual que é o seu? É o nadar, é o pedalar ou é o correr?
É, o meu é a corrida. Eu comecei na corrida, né, em 2018. E por uma lesão de corrida, eu fui nadar, né? Eu me lesionei, eu tinha uma prova, a TTT, e eu me lesionei em outubro e a prova era em fevereiro. E eu precisei ficar praticamente 2 meses parada. E aí, meu professor pediu pra mim achar alguma coisa que fizesse eu ganhar, não perder, na verdade, o meu preparo. E aí, eu fui nadar. Nadando, eu gostei da natação, mas aí começaram, vamos correr, pedalar, nadar. Eu falei, não... Tá bom, só correr. Não, só falta a bike. Eu disse, não quero. Não queria. Aí eu fui pra uma prova, logo depois que eu melhorei, e num sorteio da prova eu ganhei uma bicicleta. Fui sorteada, assim, era
Parece
o número
que as
do peito.
Do destino ajudam.
Era o número do meu peito, assim, e eu ganhei a bicicleta. Daí não teve como fugir. Eu comecei a pedalar em fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, e em março fui pra primeira prova, pra ver se eu ia gostar. Fui pra prova, gostei e não parei mais.
De lá pra cá, quantas provas já participaste no triatlon?
Então, eu comecei a participar das provas do triatlon em 2019. A gente pôde competir em 2019 e 2020. Em 2021, a gente teve só uma prova. Depois a gente não competiu mais. Então, eu fiz 3 provas em 2020 e uma prova em 2021. E aí, depois dali, a gente cancelou tudo e a gente acredita que agora, no final do ano, comece a voltar.
Você falou em relação a professor, você frequenta algum clube, tem uma base? Qual que é essa parte importante também para um atleta, que é o do suporte, para que te dê condições reais de disputar provas que são realmente bem desgastantes?
Sim, a gente tem tem que ter sempre uma orientação, né? A gente não dá para fazer o que a gente acha que dá certo, porque a gente não tem conhecimento para isso, né? E acontece muito do pessoal começar a treinar, e acha que sabe, e aí larga o professor. E aí começa a ter lesão, começa a machucar, porque a gente trabalha em ciclos, né? O triatlon são ciclos. Por exemplo, a gente vai fazer uma prova, a gente não treina sempre 100%. 100% de distância, de tempo. Se você não tem uma prova em vista, consegue treinar um pouquinho menos de distância, né? Por exemplo, tem uma prova que eu vou fazer provavelmente no final do ano, em Passo Fundo, o Solomon, que eu fiz em 2019 também. São 1.900 metros nadando, 90 quilômetros pedalando e 21 correndo. Então, para te fazer uma prova dessa, você precisa, com certeza, pedalar umas 3 horas para o final de semana, de 2 horas e meia, 3 horas pro final de semana e correr 18, 20 quilômetros também no final de semana. Se você não tem uma orientação nisso, a gente acaba se machucando, né? Então, eu tenho meu professor que passa toda a minha planilha de treinos, organiza toda a minha planilha, minha nutricionista que organiza toda a minha alimentação e fisioterapeuta. Eu preciso ter sempre o suporte dessas pessoas porque a gente treina muito, muito cansado, a gente tá sempre muito cansado, assim, às vezes treina de noite e de manhã acorda, tá cansado, mas tem que treinar de novo, porque se não for, né, não, a gente descobre e conhece muito o nosso corpo quando é uma lesão de lesão mesmo, de parar, e quando é um cansaço, né? Isso é um ponto que a gente vai descobrindo, vai entendendo o nosso corpo com o tempo, né?
O desgaste dá pra perceber que é nítido, é diário, porque os treinos são muito puxados também. O que, que mais te motiva ao acordar com esse cansaço, esse peso todo depois de um dia tão intenso e ter que ver que você tem uma meta a cumprir, tantos quilômetros por percorrer, tantas também distâncias dentro da água por nadar? O que, que mais te motiva ao levantar e saber que, poxa, eu tô cansado, mas eu tenho novamente uma sequência imbatível de treinamentos pra superar?
É, eu acho que quando a gente faz a primeira prova e sente a sensação do final, de é uma coisa que, se você fizer, se você treinar, o resultado vai vir. Não tem como não vir. Ah, pode acontecer no caminho? Pode, mas é muito difícil. Então, a sorte acompanha quem treina. É como no futebol, a sorte acompanha quem treina mais. É, às vezes falam, ah, eu não tenho sorte. Não, às vezes a gente não faz as coisas por merecimento da sorte, né? Então, quando a gente termina uma prova, vê que tu tá ali, vê que tem, tu recebe mensagem de pessoas que tu nem imagina, mandando os parabéns, conversa com as crianças, principalmente, é uma coisa que me motiva muito, as crianças ficarem admiradas com o que tu faz, a tua família fica feliz, e a realização pessoal, né, de tu tá conseguindo, de tu fazer um desafio, de tu tá lá se colocando nisso, e tá sempre, não dá pra gente pensar muito no cansaço, a gente tem que acordar e pensar, tenho que fazer, tá ali. Lá no final, a gente vai entender o porquê que a gente cansou. Mas a motivação, com certeza, vem das mensagens que a gente recebe, de poder inspirar alguém, de alguém falar, ah, eu não corria, e eu te vi correndo, e eu comecei, e agora eu gosto. Eu era sedentária, e eu te vi correndo, e agora eu gosto. Isso motiva muita gente, porque a gente não trabalha com isso, a gente não ganha isso, né? A gente paga pra fazer. Mas esse é o reconhecimento que a gente gosta, né? Que faz a gente acordar de novo no outro dia e tá lá treinando, e tá treinando de novo. E eu acho que é basicamente isso, assim.
Sensação indescritível, realmente, ao terminar uma prova, que de sentimento, poxa, eu consegui superar tudo isso.
É.
E triplamente a sensação
triplamente,
ainda, né? Porque são três modalidades.
É, realmente, numa prova, assim, quando a primeira coisa que a gente faz sempre é a natação. Então, quando tu sai da natação, tu pensa, ufa, ganhei a natação. Porque é sempre, pra mim, sempre o mais difícil, pra maioria das pessoas é o mais difícil, né? A fobia da água, tu não tá em solo firme, né? Você tá nadando... na maioria das provas larga todo mundo junto, então leva uns tapas, sem querer, né, óbvio, mas bate em alguém, então a gente dá um medo, dá uma fobia, o coração acelera, e a gente vai sair da natação e pensar, ufa, ganhei a natação. Aí vai pra bike, termina a bike e pensa, meu Deus, não caí, não tô machucada, tá tudo bem, pedalei bem, e aí vou pro correr e tô num solo firme, né? Sempre falo, quem chega na corrida é muito difícil não terminar, porque no máximo vai caminhar,
sim,
né? Mas
e geralmente terminar. A sequência, ela é assim, começa com natação, depois a bike e termina com a corrida, ou ela depende muito da organização, das provas, e isso vocês recebem de forma antecipada, até para a questão estratégica do atleta?
Não, é sempre na sequência.
Tá.
Por qual motivo? A gente precisa nadar com um roupão. Né, com um roupão de natação. É obrigatório em provas. Tem provas que liberam você nadar com um roupão tipo colete, podendo ser sem mangas. Tem gente que gosta de nadar sem mangas, mas tu precisa estar com o corpo de roupão. Por quê? Você não afoga. Nunca. Né? Ah, dei uma câimbra, tô mal, tô passando mal, vira de barriga pra cima, tu vai estar boiando, né? Então, a gente precisa sempre nadar primeiro. E pela temperatura do nosso corpo também, né? Então, como a gente não consegue colocar o roupão suado, ele é o primeiro. Então, botou o roupão, já entra direto para a prova, né? Já sai da natação, tira o roupão, a toa com o óculos, vai na tua área de transição, onde está a tua bicicleta e todos os seus equipamentos. Coloca a sapatilha, capacete também. Se não estiver de capacete, Não tem, não faz a prova. É, o único item básico que eles pedem no ciclismo é o capacete. Se você não afivelar teu capacete e mexer na tua bicicleta, você leva punição.
Agora, Sim. Em termos de organização, como é que tá o triatlon aqui no Rio Grande do Sul? Tem exatamente uma organização boa? Vocês têm um calendário? É claro que por conta da pandemia ele afeta bastante, mas até falando como base em 2019, quando vivíamos Sim. Dentro de uma normalidade, de certa forma, eficiente, tem esse calendário? Tem uma organização gaúcha? Como que está o triatlon hoje aqui no Rio Grande do Sul em termos de organização?
A gente tem a Federação Gaúcha de Triatlon, né? Então as nossas provas, tem provas em Osório, tem provas em Pelotas, e normalmente é nesses lugares que a gente tem prova da federação. Mas a gente tem em março, sempre tem uma prova no começo do ano, e sempre tem uma prova no final do ano em Osório. É de praxe, assim, da federação do triatlon fazer. Em Pelotas também já teve provas, eu até não participei quando teve, mas tem. Nada lá na Laranjal, lá, né? Então tem a natação lá. E normalmente é isso que faz. E o pessoal vai muito para Florianópolis, que é onde tem o Ironman. O Ironman é uma marca, né, do triatlon. Às vezes as pessoas falam, ah, tu é Ironman? Não, eu sou triatleta e faço a competição Ironman, né? Que é uma competição mundial, né? Em qualquer lugar que você for fazer, o Ironman, ele é sempre da mesma maneira, né? Ele é sempre igual. Então, muitas pessoas competem realmente lá, porque é muito legal, a gente nada em ingleses. Pedala ali na 101, então é muito legal também, e corre em ingleses, né? Então é uma prova muito legal, assim, que realmente é muito bacana. E tem no país inteiro, né? Provas do Ironman mesmo, assim. E em Passo Fundo a gente tem o Solomon, que é organizado pelo Ricardo, que é um super atleta. Já, inclusive, agora nesse último mês, ele fez os caminhos de Caravaggio, 200 km em Caravaggio. Ele organiza o Solomon, que é uma prova diferente de todas que eu já fiz. Eu sempre falo isso. A gente não... Às vezes as pessoas falam, ah, mas tu paga pra não ganhar, disputar colocações. É por isso mesmo que eu faço o Solomon. E eu faço sempre que eu puder, eu vou fazer o Solomon. Porque é uma prova de um contexto totalmente diferente. Na chegada tem a mãe dele esperando a gente, né? Muito legal, ela tá ali com a nossa medalha, comemorando com todo mundo. A minha chegada foi a minha melhor chegada, foi em Passo Fundo no Solomon. Então ele larga diferente, ele larga sempre as mulheres primeiro, para ninguém terminar a prova muito antes do outro. Isso se preocupa muito com o ciclismo. A gente fez em local fechado, pedalamos 90 km na caravela até o Trevo, em Passo Fundo. Foram muitas voltas, mas a gente tava totalmente seguro.
Que legal.
Não teve problema nenhum. E aí ele dá uma caprichada na corrida, deixa a gente subir uns morros lá de Passo Fundo. Mas é muito legal, assim, é uma prova bacana, porque a cidade inteira se envolve, né? Nossas famílias que são daqui, que às vezes não podem acompanhar uma prova nossa, porque é longe, é desgastante, a gente sempre viaja num dia antes, né? Então não pode ir, aqui a gente tá em casa, a gente tá perto, né? Minha família foi toda assistir.
Que legal.
Então tem a família de nossos amigos que estão ali, então realmente é uma prova muito, muito legal, que agora tá marcada pro dia 28 de novembro, que a princípio... Essa a gente acho que tá confirmada, assim.
É a sua próxima, inclusive.
É a minha próxima, agora eu fiz a maratona. Esse ano eu subi a Serra do Rio do Rastro, correndo.
Que também é outra pedreira, pra quem não sabe.
É uma pedreira, quem não conhece, é uma pedreira. Os primeiros 15 quilômetros é uma subida que engana, que a gente acha que não é uma subida, mas é uma subida, e os últimos aí é complicado. É subida mesmo, assim, é
aí
quase uma escalada.
Pesa.
Né, a gente subiu, eu e mais duas amigas minhas, por um desafio também, para se manter motivadas. A gente subiu, não tem muito acostamento lá, então é meio perigoso. A gente foi com apoio, né, com carros de apoio, enfim, e foi muito legal também, uma sensação. Nossa, tu chega lá em cima e tu olha e, meu Deus, eu subi tudo isso, né? É muito legal. E eu fiz a maratona agora, né, no finalzinho de junho também, e agora eu tô dando um tempo, dando uma recuperada da maratona, porque realmente é bem desgastante, para começar a treinar e começar meu ciclo pro Solomon daí.
Esse ciclo, geralmente, para a gente finalizar, ele demora mais ou menos quanto?
Normalmente a gente precisa de ciclo forte, tem que ter 3 meses. A gente precisa de 3 meses. Agora, como eu tô uns dias sem pedalar e sem nadar por conta da maratona, né, que a gente resolveu dar um tempo para curtir a maratona realmente, eu vou entrar numa readaptação em agosto. Em agosto eu vou readaptar meu corpo com a natação, com o ciclismo, entendendo que tudo, né, de tudo isso. E aí a gente começa setembro, outubro e novembro, um ciclo muito forte. Aí começa realmente, é o ciclo do Iron. Aí do Solomon, desculpa, não dá pra perder treino e aí é pauleira, assim. Aí é nada, pedala, corre. Final de semana a gente já faz as transições também, né? Então já entra realmente em clima de prova já.
Que bacana, vamos te acompanhar também nesse Solomon. Faço questão de que a gente troque mensagens próximo daquela claro. Data para estar trazendo para nossa audiência também, acompanhando de perto essa casquense, a Letícia Simonetto.
Isso aí.
Agora é radicada em Caxias do Sul, fazendo sua atividade profissional e treinando e tão Isso. dedicada assim ao esporte. Foi um prazer conversar contigo, Letícia. Conte mais vezes com a nossa emissora, vamos acompanhar de perto também sua evolução dentro do esporte. Muito bacana o nosso bate-papo.
Muito obrigada, Bruno, pelo espaço e a gente sempre tenta incentivar as pessoas e principalmente as crianças, né? Se a gente puder incentivar uma criança a sair um pouco do celular e brincar um pouco na rua e correr, realmente a corrida é um esporte muito democrático, não precisa de nada, a gente precisa só de um tênis e de vontade. Ninguém começa correndo 42 quilômetros, ninguém começa fazendo um Solomon, ninguém começa do pouquinho, então se a gente puder incentivar alguém que tá escutando, que tá vendo, pra gente é o valor que a gente ganha mesmo, é o que paga o nosso esforço, com certeza.